dos objetivos do presidente Donald Trump com o fim da guerra na Ucrânia é passar a explorar os minérios daquele país. Ele já deixou isso claro em conversa com o presidente Volodymyr Zelensky. Ele disse que quer uma reposição dos 500 bilhões de dólares que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia em ajuda militar durante todo esse período da guerra. Mas a propósito, quais são os minérios tão especiais que a Ucrânia possui? Natália Passarinho, da BBC Brasil em Londres, nos dá os detalhes.
Uma estimativa da própria Ucrânia diz que o país abriga em seu solo 5% dos minérios do mundo. Isso incluiria 19 milhões de toneladas de reservas de grafite usado em baterias de veículos elétricos e em reatores nucleares. O país também tem importantes estoques de titânio e um terço das reservas europeias de lítio, um componente-chave das baterias. Além disso, acredita-se que a Ucrânia tenha boas reservas de minérios de terras raras, um grupo de 17 elementos usados para produzir desde armamento até turbinas e bens eletrônicos. São cruciais, por exemplo, para a produção de smartphones, computadores, equipamentos médicos e vários outros produtos. Existem projetos promissores de extração desses materiais no oeste do país, assim como nas regiões de Kiev, Vinnytsia e Jytomyr. Mas uma boa parte dessas reservas está localizada no sul do chamado Escudo Cristalino Ucraniano, principalmente sob o Mar de Azov. A questão é que a maioria desse território está hoje ocupada pela Rússia. No eventual fim da guerra, a situação dessas terras certamente vai entrar em discussão. E porque os Estados Unidos, em particular, têm interesse nesses minérios. A China, com quem os americanos travam uma guerra comercial, recentemente baniu a exportação de diversos minérios e metais para os Estados Unidos. Nas últimas décadas, os chineses se tornaram líderes tanto na mineração quanto no processamento de minerais raros, respondendo por 60 a 70% da produção mundial e quase 90% da capacidade de processamento. Esse acordo de Trump com Zelensky pode ser uma estratégia do presidente americano para reduzir a dependência dos Estados Unidos por minérios da China. Ou seja, a Ucrânia pode se tornar uma fonte alternativa para suprir a demanda americana por esses materiais. Como eu disse antes, esses minérios são necessários para tecnologias altamente sofisticadas, desde carros elétricos até equipamentos militares. São chave, portanto, na corrida dos Estados Unidos pela liderança no campo tecnológico. Isto num cenário em que a China parece estar na dianteira. Um relatório da Agência Geológica dos Estados Unidos dá o tom da importância desses minérios. Diz que eles são cruciais para a economia e para a segurança nacional dos Estados Unidos. E agora, essas riquezas se tornaram cruciais também nas negociações em torno da guerra da Ucrânia. Em setembro de 2024, quando Trump ainda era candidato à presidência, Zelensky apresentou a ele uma oferta preliminar de acesso a minérios ucranianos. A ideia era convencer Trump a não interromper o apoio militar americano para a Ucrânia, ou seja, de não deixar o país enfraquecido enquanto ainda combate a Rússia. As conversas continuaram depois da eleição de Trump, mas os dois lados tiveram grandes divergências. Primeiro, os Estados Unidos exigiram ficar com 50% dos minerais a serem explorados na Ucrânia. Seria uma compensação pelo apoio militar e financeiro que Washington deu para a Ucrânia até agora. Trump diz que esse apoio totalizou 500 bilhões de dólares, mas dados independentes estimam o gasto americano em 120 bilhões de dólares. Zelensky rejeitou a proposta americana dos 50%, afirmando que não poderia, entre aspas, vender o Estado ucraniano. O governo Trump endureceu ainda mais. Segundo Zelensky, Trump passou a exigir o controle total da exploração de minerais raros. Alguns analistas chegaram a dizer que a proposta americana era uma espécie de extorsão. Outros que seriam um tipo de neocolonialismo americano sobre a Ucrânia. De qualquer modo, as negociações continuaram. E agora, um acordo foi alcançado. Os detalhes ainda estão vindo à tona, mas fontes próximas às negociações dizem que ele já não exige mais que os Estados Unidos recebam 500 bilhões de dólares em receitas. Um ponto-chave ainda bastante incerto é que tipo de proteção de longo prazo a Ucrânia vai receber dos Estados Unidos num caso de um cessar-fogo com a Rússia. Lembrando que esse acordo surge de um contexto maior de guinada na política externa americana desde a eleição de Trump. O presidente americano defende acabar rapidamente rapidamente com o conflito na Ucrânia, mas não necessariamente em termos considerados benéficos pelo governo ucraniano. Recentemente, integrantes do governo Trump se reuniram com a Rússia para discutir o fim da guerra, sem a presença de representantes da Ucrânia. Alguns dias antes, o presidente americano tinha conversado diretamente com Vladimir Putin sobre o assunto. E Trump chegou a dizer que a Ucrânia começou a guerra com a Rússia. Zelensky respondeu falando que o presidente americano vive num ambiente de desinformação. Trump reagiu de maneira ainda mais enfática, chamando o presidente ucraniano de ditador, o que aprofundou o racha entre os dois presidentes. Além disso, os Estados Unidos ficaram do lado da Rússia em duas votações recentes na ONU relacionadas à Ucrânia. Primeiro, votando contra uma resolução que apoiava a integridade territorial da Ucrânia. Segundo, apresentando uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU pedindo o fim do conflito na Ucrânia, mas sem fazer nenhuma crítica à Rússia. É uma mudança radical de política externa americana em comparação com o governo anterior de Joe Biden, que fazia uma forte oposição à Rússia e que tinha se alinhado à Europa para dar forte apoio militar e político à Ucrânia. Para concluir, outro detalhe importante é que existem mais atores internacionais interessados em participar dessas negociações. O governo russo se disse disposto a oferecer aos Estados Unidos a exploração de minérios em áreas ucranianas sob controle russo. A União Europeia, enquanto isso, propôs para a Ucrânia uma parceria para participar da exploração desses minérios. Como todas essas frentes vão se desenrolar é algo que a gente ainda não sabe. Mas um fato importante é que acessar as reservas não é um processo simples nem rápido. E não só por causa das disputas territoriais relacionadas à guerra. Também porque a mineração é uma indústria que depende de investimentos de longo prazo e de toda uma infraestrutura ao seu redor, desde portos e estradas até o uso intensivo de água. E depois de 3 anos de guerra, grande parte dessa infraestrutura está bastante danificada, ou mesmo destruída na Ucrânia.
Reconstrução não seria problema. Os Estados Unidos têm longa experiência nisso, desde o que fizeram com a Europa, em especial com a Alemanha, ao final da Segunda Guerra Mundial. E os recursos minerais da Ucrânia são aqueles que apresentam soluções para o futuro, especialmente para as questões relacionadas à alta tecnologia, com o que, evidentemente, cresce o interesse pelos mesmos.
A seguir,
a reação das universidades americanas às medidas de Trump.